história se faz dia a dia, a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Queda no preço estimula produtor rural a aderir a usinas solares.
Aumentou bastante a busca por financiamentos.
Ponto de arrecadação no centro de Marechal Rondon será desativado nesta segunda-feira.
De mantimentos entre água, alimento, roupa, vai ser 17 bicos saindo de Marechal Cândido Rondon.
Mais de 1000 pessoas participam do Comunidade Show no Recanto Feliz.
Lanches gratuitos foram ofertados para todos os participantes.
Seguem ações da campanha Maio Amarelo em Marechal Cândido Rondon.
É uma campanha nacional que busca conscientizar sobre a importância da segurança no trânsito.
Nova Santa Rosa e Jesuítas abrem a semana de 5 jogos do Troféu Difusora.
Equipes precisam recuperar pontos nesta noite, já que ambas foram derrotadas nos primeiros jogos.
Festival Bressanini da Canção distribui mais de R$34 mil em prêmios.
Agradecer especificamente a todos os artistas, cantores e cantoras que se inscreveram para esse festival.
Prossegue a aplicação da vacina contra a dengue em Marechal Rondon.
O público-alvo é formado por crianças e adolescentes dos 10 aos 14 anos, 11 meses e 29 dias.
Ebrahim Raisi, presidente do Irã, morre em queda de helicóptero.
Segundo a imprensa oficial, a aeronave sofreu acidente em razão de más condições climáticas.
Projeto Campo Futuro faz levantamentos de cana-de-açúcar e do leite no Paraná.
O custo de produção é o maior problema.
Produtores da micro-região de Marechal Rondon se preparam para a colheita da safrinha.
A safrinha esse ano foi bastante prejudicada em função da seca. Nós não teremos uma grande safrinha na região.
Outros destaques da edição desta segunda-feira. Mais de 8 milhões de reais em drogas são apreendidos em municípios da região. Pré-candidaturas de Arion e Clayton já têm coordenadores.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Na segunda-feira, a instabilidade diminui no Paraná. O sol aparece e esquenta um pouco mais à tarde em relação aos últimos dias. No noroeste, pode chover de forma bem rápida no período de maior aquecimento. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 17 graus. Umidade relativa do ar, 87%.
Mais de 8 milhões de reais em drogas são apreendidos em municípios da região. Reportagem Jorge Bahia.
No começo dessa madrugada de segunda-feira, em uma ação conjunta, policiais militares do Batalhão de Polícia de Fronteira e agentes da Polícia Federal do Núcleo Especial da Polícia Marítima realizaram uma das maiores apreensões de drogas da região, causando um prejuízo estimado de R$8.780.000 ao crime organizado. Durante patrulhamento na cidade de Autônia, as equipes identificaram um imóvel em visível estado de abandono. Através de uma fresta na janela, os policiais observaram diversos fardos de drogas e sentiram um enorme odor característico. O imóvel, sem móveis e sem moradores, abrigava uma grande quantidade de substâncias análogas a maconha, crack e cocaína espalhadas pelos cômodos. Após a pesagem, foram contabilizados aproximadamente 2.728,5 quilos de maconha, 88 quilos de crack e 21,5 quilos de cocaína. Na área externa, os agentes localizaram uma picape Saveiro com resquícios de drogas e embalagens semelhantes às encontradas no interior da casa. Todo entorpecente, incluindo o veículo, foram apreendidos e todas as medidas legais cabíveis foram adotadas. Posteriormente, foram entregues à Delegacia de Polícia Federal de Guaíra para os procedimentos legais subsequentes. A operação representou um duro golpe ao tráfico de drogas, com o valor estimado da apreensão totalizando R$ 8.782.000. Nas últimas horas, outra grande apreensão de drogas aconteceu na cidade de Guaíra, quando ontem à noite policiais militares do BPFROM, em ação integrada com agentes do NEPOM da Polícia Federal, perceberam um veículo trafegando em alta velocidade por estradas rurais. Ao tentar abordar o automóvel, o motorista empreendeu fuga utilizando um dispositivo de emissão de fumaça utilizado para obstruir a visibilidade das equipes policiais. Após alguns quilômetros de perseguição, as equipes policiais encontraram o veículo abandonado em uma plantação de milho. Durante a vistoria veicular, foram encontrados diversos volumes de maconha no interior do veículo Vectra, totalizando aproximadamente 565,5 quilos. Foram realizadas buscas nas proximidades para encontrar o condutor, porém, ele não foi localizado. Para a Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Ebrahim Raiz, presidente do Irã, morre em queda de helicóptero. Jefferson Trentini.
O presidente iraniano Ebrahim Raisi morreu aos 63 anos na queda de um helicóptero, segundo confirmou o Ministério das Relações Exteriores do Irã. Raisi foi eleito em 2021 e tinha mandato até 2025. Era a segunda pessoa mais importante do Irã, atrás apenas de Ali Khamenei, líder supremo do país e de quem o atual presidente era um protegido e possível sucessor. Segundo a imprensa oficial iraniana, o helicóptero caiu numa região montanhosa do Irã em razão das más condições climáticas durante um voo que transportava Raisi e outras autoridades que voltavam do Azerbaijão. A queda da aeronave ocorreu entre as aldeias de Pirdavud e Uzi, na província iraniana de Azerbaijão Oriental, cerca de 600 quilômetros a noroeste de Teherã, a capital iraniana. Além de Raisi, a queda matou o chanceler do Irã, Hossein Amiradabadolian. A aeronave transportava ainda Malek Hamati, governador da província iraniana do Azerbaijão Oriental, e Haja al-Hashem, líder religioso. As mortes dos dois não foram confirmadas, no entanto, mais cedo, a imprensa oficial informou não haver sinal de sobreviventes no local da queda. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
Os devedores de até 20 mil reais que ganhem até dois salários mínimos ou sejam inscritos no Cadastro Único para o Programa Social do Governo Federal têm até esta segunda-feira para renegociar os débitos no Desenrola Brasil. Etapa engloba diversas pessoas que tenham dívidas sido negativadas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022 e não podem ultrapassar o valor atualizado de 20 mil cada. Por meio do programa, inadimplentes têm acesso a descontos de, em média, 83% sobre o valor das dívidas. Em algumas situações, o abatimento pode ultrapassar 96% do valor devido. Os pagamentos podem ser feitos à vista ou parcelados, sem entrada em até 60 meses. Além de dívidas bancárias, como cartões de crédito, também podem ser negociadas contas atrasadas de estabelecimentos de ensino, energia, água, telefonia e comércio varejista.
Mercado financeiro.
O dólar comercial tem queda de 0,16%. A moeda norte-americana opera em R$ 5,09 para compra e para venda.
Em destaque no próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, seguem ações da campanha Maio Amarelo.
É uma campanha nacional que busca conscientizar sobre a importância da segurança no trânsito.
Nova Santa Rosa e Jesuítas abrem semana de 5 jogos do Troféu Difusora.
Equipes precisam recuperar pontos nesta noite, já que ambas foram derrotadas nos primeiros jogos.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Os pré-candidatos a prefeito e vice de Marechal Cândido Honório, Onaziguil e Clayton Schlindwein, respectivamente, reuniram-se no sábado passado com os pré-candidatos a vereador dos 4 partidos aliados nesta campanha PL, Podemos, MDB e Novo. Na ocasião, foram apresentados os dois coordenadores da campanha do grupo de oposição, o advogado e professor Dr. Oscar Naziguil, como coordenador geral, e o empresário Marcos Verli, como coordenador executivo. O evento também contou com várias instruções aos pré-candidatos a respeito do planejamento executado na pré-campanha. Segundo o pré-candidato a prefeito Arion Naziguil, escolha dos coordenadores norteará o foco dos trabalhos e trará ainda mais apoio aos pré-candidatos de todos os partidos aliados. A cada eleição realizada no Paraná, um em cada quatro eleitores prefere não escolher um candidato ou simplesmente deixa de comparecer ao pleito. Reportagem Antônio dos Santos.
Levantamento aponta que nas últimas seis eleições, primeiros turnos de 2012, 2014, 2016, 2018, 2020 e 2022, para a definição dos chefes do Poder Executivo, o prefeito, governador e presidente, mais de 25% dos eleitores acabaram votando em branco, nulo ou se abstendo no primeiro turno. Conforme dados extraídos do Sistema de Estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral, nos seis pleitos considerados pelo levantamento, o eleitorado apto no Paraná somou 72.499.522 eleitores, sendo que 59.485.549, um total de 82,5%, acabaram comparecendo às urnas efetivamente. Contudo, dentro do contingente de pessoas que foram votar, 3.504.721 eleitores que acabaram votando nulo e outros 2.244.889 que votaram em branco, ou seja, 5,89% dos eleitores anularam o voto e outros 3,77% preferiram não declarar preferência por qualquer dos candidatos. Além disso, 13.013.973 eleitores simplesmente não compareceram para votar. Assim sendo, nas últimas eleições, 25,88% dos eleitores acabaram não votando em qualquer candidato para prefeito, governador ou presidente, sendo que 17,95% dos eleitores aptos se abstiveram, não compareceram às urnas. 5,89% votou nulo e 3,77% em branco. No Brasil, o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos. E isso significa também que quem deixa de votar pode estar sujeito a sanções, que vão desde multa até a suspensão de direitos civis. No dia do pleito, é possível justificar a ausência em qualquer sessão eleitoral do país por meio de requerimento de justificativa eleitoral. Também é possível para quem está fora dos limites geográficos do domicílio eleitoral justificar a ausência pelo sistema do celular no e-título. Depois da eleição, o eleitor terá 60 dias para justificar a ausência, o que pode ser feito pelo e-título, pelo site do TSE ou em qualquer cartório eleitoral. Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Neste mês de maio, o município de Marechal Cândido Rondon está empenhado em promover o Maio Amarelo, campanha nacional que visa conscientizar sobre a importância da segurança no trânsito. Neste ano, está acontecendo uma série de iniciativas educativas e preventivas, conforme destaca a coordenadora do movimento Maio Amarelo em Marechal Cândido Rondon desde 2017, diretora da Secretaria de Mobilidade, Adriane Capes Forpagel.
Durante o mês de maio, Marechal Cândido Rondon está intensificando as suas ações em prol do Movimento Maio Amarelo. É uma campanha nacional que busca conscientizar sobre a importância da segurança no trânsito. A cidade está promovendo uma série de iniciativas educativas e preventivas, incluindo palestras em empresas locais para sensibilizar os colaboradores, os empresários, sobre práticas seguras ao dirigir, enfatizando os perigos da imprudência no tráfego por meio de estatísticas e também de relatos reais. Além das palestras, estamos distribuindo material informativo, como panfletos, com dicas de segurança e estatísticas de acidentes, para disseminar esse conhecimento de maneira acessível e também impactante. Faixas educativas, estrategicamente colocadas na cidade, também estão reforçando as mensagens sobre o movimento Maio Amarelo e os cuidados necessários no trânsito, visando a conscientização contínua dos cidadãos sobre a importância de respeitar as leis e preservar vidas. Destaca-se ainda a participação de 4 servidores da Secretaria de Mobilidade de Marechal Cândido Rondon na abertura internacional do Movimento Maio Amarelo em Foz do Iguaçu nesta semana, demonstrando o compromisso do município em compartilhar boas práticas para a segurança viária a nível global. O Maio Amarelo e Marechal Cândido Rondon representa não apenas uma campanha pontual, mas um movimento contínuo em favor da segurança no trânsito. O engajamento ativo da comunidade, empresas e autoridades locais é essencial para reduzir os índices de acidente e tornar a via mais segura para todos. Em todos os meses do ano, é fundamental o respeito às leis, a gentileza no trânsito e a consciência individual para preservar vidas. Que o Maio Amarelo e Marechal Cândido Rondon seja um compromisso permanente com a vida e a segurança de todos.
Nova Santa Rosa e Jesuítas abrem uma semana de 5 jogos do Troféu Difusora. Guilherme Reisen.
A semana de 5 jogos da 46ª edição do troféu Difusora Sicoob, Certo Imóveis, Brava Farmácias e Futsal tem início na noite desta segunda-feira. A partir das 20 horas, o Ginásio de Esportes Eurídias Prebe em Nova Santa Rosa, com o confronto entre Nova Santa Rosa Futsal Frigo Rosa contra Jesuítas. Ambas as equipes precisam recuperar pontos nesta noite, já que no primeiro jogo, Nova Santa Rosa foi derrotada pela Coresul ACC Copagril, Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, e Jesuítas em casa foi superada por Cafelândia. A competição segue ao longo da semana. Nesta terça-feira, Guaíra irá receber Terra Roxa. Na quarta-feira, no Ginásio Bragadinho, Pato Bragado e Cafelândia. Quinta-feira, confronto entre Maripá e Coresu, ACC e Marechal Cândido Rondon. E na sexta-feira, o jogo entre Assis Chateaubriand contra Ouro Verde Futsal. Por outro lado, na noite do último sábado, no Ginásio da Neva, a equipe feminina da ACC Copagril, Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, foi derrotada pela forte equipe do Stein Cascavel por 3-0. Jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Paranaense de Futsal Sariouro. A derrota pôs fim ao 100% de aproveitamento da equipe. Agora, em 4 jogos, o time rondonense tem 3 vitórias e 1 derrota. Sobre o resultado negativo e a sequência da temporada, quem falou foi o técnico Jean Model.
Fazendo uma análise do nosso jogo, né, do último sábado, diante da equipe do Stein, conseguimos até fazer um bom jogo, né, diante da melhor equipe do Brasil, né, que eu considero. Conseguimos fazer um bom início de jogo, mas infelizmente acabamos tomando um gol na parte final do primeiro tempo, e onde a equipe teve um momento de instabilidade na partida, acabamos sofrendo mais 2 gols no primeiro tempo, né? Eu acredito que esse momento de instabilidade que a gente teve no jogo decretou a nossa derrota nesse confronto. No segundo tempo, conseguimos fazer um bom jogo, né? Tivemos algumas oportunidades de descontar no placar, mas infelizmente saímos com essa derrota fora de casa. Mas sabemos que há um resultado que era difícil de conquistar, né? Nós estamos aí num bom início de competição, né? Conseguimos 4 rodadas, 3 vitórias, né? Com 3 jogos fora de casa, e o nosso próximo compromisso também é fora de casa diante da equipe do Cianorte dia 12 de junho.
Para o Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzian.
Mercado Agropecuário.
Soja saca R$ 118,00, milho saca R$ 50,00, trigo PH 78, R$ 72,00, mandioca amido 25%, R$ 438,75 a tonelada.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, queda no preço estimula produtor a aderir a usinas solares.
Aumentou bastante a busca por financiamentos.
Produtores da micro-região de Marechal Rondon se preparam para a colheita da safrinha.
A safrinha esse ano foi bastante prejudicada em função da seca. Nós não teremos uma grande safrinha na região.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Técnicos do projeto Campo Futuro realizaram na semana passada levantamentos de custos de produção de cana-de-açúcar, café, peixes e leite. Os encontros ocorreram nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Paraná. Reportagem Gladstone Pacheco.
Os painéis para coletar as informações sobre a realidade produtiva das regiões contaram com a participação de produtores rurais, representantes de sindicatos, federações estaduais de agricultura e entidades de pesquisa. Além da cana-de-açúcar pesquisada nos municípios de Jacarezinho e Cianorte, no Paraná foi realizado levantamento sobre a atividade leiteira nos municípios de Cascavel e Umuarama. O levantamento de custos de produção da pecuária de leite em Cascavel apontou novamente o sistema Compost Barn, com cerca de 2 mil litros de leite por dia, com vacas produzindo em média 28 litros dia. A receita obtida pelo leite foi suficiente para remunerar os desembolsos da atividade, mas não o prolabore e a depreciação da atividade. Os custos de produção com a alimentação comprometeram a maior parte dessa receita, em torno de 51%, com o concentrado tendo a maior participação, respondendo por cerca de 30% da receita obtida com o leite. Já em Umuarama, a propriedade possui média baixa tecnologia, com a utilização de mão de obra familiar e captação em torno de 250 litros por dia. O sistema é baseado em pastagem, com a suplementação de volumoso e também a utilização de concentrado. A produção leiteira do município permitiu remuneração dos desembolsos. Em relação ao prolabore do produtor e à depreciação da sua infraestrutura, a atividade exige ajustes técnicos para conseguir renovar a sua estrutura no médio prazo. O principal item foi o desembolso com a alimentação, que comprometeu 39% da receita obtida com o leite. Em Castro foram caracterizadas propriedades de alto nível tecnológico, onde a produção de cerca de 6 mil litros dia foi capaz de remunerar tanto os desembolsos da atividade quanto a depreciação e o prolabore do produtor. A elevada produtividade da mão de obra chamou atenção, uma vez que o volume elevado de produção permitiu diluir os gastos com esse item de produção, que gerou em torno de 950 litros por homem ao dia. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Os preços dos painéis fotovoltaicos despencaram em 2023, reduzindo os custos de implantação de usinas solares e o tempo de retorno do investimento. Reportagem Adriel Marcelo.
Um levantamento da Infolink Consulting, principal consultoria de que acompanha o mercado energético no mundo, apontou que os valores dos conjuntos recuaram 40% no ano passado. Com isso, a adesão às energias renováveis, que já era viável, tornou-se ainda mais atrativa. Esse cenário tem estimulado produtores rurais do Paraná a recorrer à energia solar. Segundo o presidente do sistema FAEP Senar Paraná, Ágile Meneghetti, a energia é um dos principais insumos do setor agropecuário, principalmente para atividades como avicultura, piscicultura e bovinocultura de leite, e quem não gerar sua própria energia vai ficar para trás. Segundo a Infolink, os maiores fabricantes mundiais de painéis solares ampliaram a produção de componentes, mas a demanda não cresceu na mesma proporção. Em razão disso, há estoque de conjuntos, o que fez com que o preço caísse. Ao fim de 2023, as cinco principais indústrias do setor, todos sediados na China, estavam com até 70% de sua capacidade de produção contratada, ou seja, os conjuntos fotovoltaicos produzidos não foram integralmente absorvidos pelo mercado. Isso não significa que a conjuntura está atrelada à estagnação do setor. Ao contrário, já que a demanda por módulos fotovoltaicos aumentou 34% ao longo de 2023. A questão é que as indústrias investiram pesado nos últimos anos, esperando uma demanda maior do que a que se consolidou. Nesse contexto, a expansão de fabricação foi bem além da procura. O técnico Luiz Eliezer Ferreira, do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP Senar Paraná, destaca que o produtor rural, que ainda não fez os investimentos, deve aproveitar, porque as condições implicam um bom negócio. A procura por financiamento por meio do programa Paraná Energia Renovável, Renova Paraná, do governo estadual, cresceu 35% no primeiro trimestre de 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
A maioria dos agricultores da microrregião de Marechal Cândido Rondon está ultimando os preparativos para dar largada à colheita do milho segunda safra, mais conhecido como safrinha. Em pouquíssimas áreas, o trabalho no campo já foi iniciado, contudo, os produtores rurais tiveram que dar uma pausa às atividades em função das condições climáticas adversas. Com a previsão de melhoria no clima, a partir desta terça-feira, com o sol retornando para reduzir a umidade do solo, a tendência é que no final de semana, outras áreas recebam as colheitadeiras. Mesmo assim, expectativa de colheita não é das mais positivas, conforme destaca o engenheiro agrônomo Cristiano da Cunha, da Agrícola Horizonte de Marechal Cândido Rondon.
A safrinha esse ano foi bastante prejudicada em função da seca. Nós não teremos uma grande safrinha na região. Eu arrisco até dizer que a safrinha, agora de 2024, em volume de grão, vai ser colhido menos do que foi colhido na soja verão. Ou seja, a média de produtividade da região vai ficar abaixo da média da produtividade da soja. Isso pouquíssimas vezes aconteceu, tendo em vista que o potencial produtivo do milho é o dobro que o potencial produtivo da soja. E normalmente quando nós temos duas safras boas, tanto a de verão como a safrinha, o milho produz o dobro em volume de grãos do que produz a cultura da soja. O momento agora por parte do agricultor é esperar com que esses grãos aí percam umidade na lavoura. Muitas áreas esse ano foram plantadas na safrinha bastante cedo em função aí da antecipação também da soja no verão. Principalmente os milhos plantados em janeiro tiveram um prejuízo bastante acentuado em função da seca. Algumas poucas áreas aí tiveram chuvas que deram condições aí das lavouras terem uma produtividade um pouco maior, porém a maioria da microrregião de Marechal Cândido Rondon foi bastante afetada. Isso fará aí com que a produtividade seja baixa. É importante citar ainda que em função aí do milho tá sendo colhido no mês de maio, o que não é normal, né? Iniciarmos a colheita em maio, sempre era em junho e até em julho. Mas sobra aí uma janela bastante grande para que o agricultor consiga fazer o manejo das áreas. Seja o manejo de plantas daninhas, seja o manejo de calcário. E também uma oportunidade para que seja instalado ainda na lavoura culturas de inverno, como aveia, os mix de cobertura, nabo forrageiro. Ou seja, o agricultor tem condição de preparar melhor a sua área para o próximo plantio de verão, que será o plantio de soja.
Com apresentações nas categorias popular e sertanejo, terminou no sábado, segunda edição do festival Brescianini da Canção de Marechal Cândido Rondon, que reuniu também intérpretes das categorias infantil, gospel e alemã. Secretário de Cultura, Júnior Nitzag, avalia o evento, que distribuiu mais de R$34 mil em prêmios.
Para nós foi um evento de superação, o segundo Festival Brescianini da Canção. Agradecer especificamente a todos os artistas, cantores e cantoras que se inscreveram para esse festival, e destacando também a qualidade dos nossos rondonenses que fizeram por merecer, levando também os prêmios locais e também os prêmios de forma geral, né? E todos que participaram aí do estado do Paraná, né? Isso que para nós foi uma grande surpresa, várias cidades se fazendo representar, vindo buscar o formato do Brescianini que a gente trouxe do ano passado para esse ano, fazendo com que tivesse essa repercussão e essa participação dos artistas, cantores aí da nossa macro-região e do estado. Para nós foi um ano muito bom, muito positivo nesse sentido, em termos de organização, de apresentação, né, da apresentação desses artistas com um nível muito bom, e é isso que a gente vai querer trabalhar para os próximos festivais, né? Vamos fazer uma reunião de avaliação, colocar alguns pontos que a gente observou, justamente para trazer essa configuração mais forte para os anos seguintes. Fica o nosso agradecimento a todos os inscritos, aos jurados que tiveram um trabalho difícil de fazer, e toda a equipe, né, da PROEM, da Secretaria de Cultura aí, o nosso município trazendo aí de uma forma muito bem organizada, novamente, esse festival, fazendo com que ele tenha marcado agora seu espaço no calendário municipal. Fica o nosso agradecimento a todos aí e até uma próxima edição.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. Ponto de arrecadação no centro de Marechal Rondon será desativado nesta segunda-feira.
De mantimentos entre água, alimento, roupa, vai ser 17 veículos saindo de Marechal Cândido Rondon.
Mais de 1000 pessoas participaram do Comunidade Show no Recanto Feliz.
Lanches gratuitos foram ofertados para todos os participantes.
Prossegue a aplicação de vacina contra a dengue em Marechal Rondon.
O público-alvo é formado por crianças e adolescentes dos 10 aos 14 anos, 11 meses e 29 dias.
12 horas.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Prossegue a aplicação de vacina contra a dengue em Marechal Rondon. Reportagem Carla Escher.
A Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon segue com a vacinação contra a dengue. O público-alvo é formado por crianças e adolescentes dos 10 aos 14 anos, 11 meses e 29 dias. As doses do imunizante estão disponíveis nos postos de saúde da sede do interior do município, com horário de atendimento de segunda a sexta-feira das 7h30 às 11h15 e das 13h às 16h45. Os moradores dos distritos de Bom Jardim e de São Roque, onde não há salas de vacinas, devem se dirigir aos postos de saúde de referência. É necessário apresentar o cartão de vacinação, CPF ou cartão SUS. A vacinação ocorre neste momento para esta faixa etária em decorrência do maior número de hospitalizações, conforme orientação do Ministério da Saúde às secretarias estaduais.
A vacina é feita em duas doses com intervalo de 3 meses entre a primeira e a segunda. A recomendação é de que o paciente que teve dengue precisa aguardar 6 meses para tomar a vacina. Transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, a dengue é uma doença infecciosa febril aguda que pode progredir para quadros graves e não existe até o momento um medicamento específico para tratamento. Assim sendo, o desenvolvimento de uma vacina segura e eficaz contra os 4 sorotipos virais da dengue é um avanço no campo da imunização, tornando-se mais um passo necessário para ampliar as medidas integradas e efetivas para a prevenção e o controle da doença. As medidas se baseiam na vigilância epidemiológica e laboratorial, no manejo clínico e na comunicação efetiva. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Mais de 1000 pessoas participam do Comunidade Show no bairro Recanto Feliz, em Marechal Rondon. Reportagem César Reck.
Apesar do frio, com uma leve garoa no começo da manhã, foi um sucesso a realização do projeto social Comunidade Show, desenvolvido pela empresa Potium Promoções e Eventos. A segunda edição aconteceu no campinho do bairro Recanto Feliz, que registrou a participação de mais de 1000 pessoas, entre crianças e adultos, que brincaram, lancharam de graça e dispuseram de serviços gratuitos. O Comunidade Show também realizou o sorteio de dezenas de prêmios. Ganhadores de bolas, oferecimento da empresa Alfa Bolas, Laura Frez, Renan Antunes, Marilene da Cruz, Emanuele Alves, Mariana Pereira, Alana Maria da Paixão, Rian Caíque Souza e Geraldo Maia da Silva. Ganhadores e faqueiros do Sicredi, Luados Reis e Alcelise Lima. Ganhadores e cadeiras da Copagril, Samuel Galvão e Sandra Friz. Ganhadores e vales compras de R$100 cada para Lara Schmidt, Sandra Friz, Bruna Gabriela, Christian Hickman, Emanuele Alves, Ayala Maganin, Rafael Francisco, Maria Inês e Wesley Felipe de Jesus. Todos esses ganhadores retiraram os prêmios ontem mesmo durante o evento. O próximo Comunidade Show vai acontecer no dia 9 de junho no pavilhão comunitário do Jardim Alvorada. Os serviços serão ofertados novamente de forma gratuita das 9h ao meio-dia com brinquedos infláveis e tirolesa de graça para a criançada. Também serão ofertados orientações jurídicas com a OAB Marechal, orientações odontológicas com a Odontotop Hospital do Dente, teste de acuidade visual com ótica da visão, cortes de cabelo com Juliano Lunardi, módulo empresarial, sala do empreendedor, Fomento Paraná, feira de adoção de animais com a ONG Arca de Noé, Cine, vagas de emprego, espaços para apresentação de produtos e serviços dos parceiros do evento e da comunidade, e além do sorteio de muitos prêmios em vales compras e brindes. Dentre as participações do público formado por crianças, jovens e adultos, ontem no Recanto Feliz, uma presença carismática da dona Érica, uma senhorinha de 87 anos de idade e alguns meses de vida, como ela mesma fez questão de frisar.
Érica!
Quantos anos a Érica tem?
87 e 8 meses.
87 anos e 8 meses?
É, Marli, eu tô te avisando que eu não vou almoçar na tua casa, que eu tô aqui, eu não tô passando fome aqui. Aqui tem de tudo para comer.
Nos próximos dias, a equipe do Comunidade Show estará percorrendo residências e comércios da região do Grande Alvorada, distribuindo panfletos onde, no canhoto, há um cupom para preencher e concorrer aos muitos brindes da promoção. O Comunidade Show é aberto a qualquer público de qualquer região de Marechal ou até de outros municípios. O evento é realizado pela empresa Podium Promoções e Eventos e tem o patrocínio Master da Copagril, Girando Sol, Produtos Limpeza e Sicredi Aliança Paraná São Paulo. Também são apoiadores do evento Metafrio Climatização, Elétricos e Energia Solar, Forpag, o Material de Construção, Farmácias Preço Baixo, Odontotop Hospital do Dente, Domus Telecom, Alfa Bolas, Ótica da Visão e Raporte Comunicação Visual. São parceiros oficiais do projeto Lions Clube Marechal e o Rotaract Clube. Mais informações, inclusive fotos do evento de ontem do bairro Recanto Feliz, podem ser acessadas no Instagram Comunidade_Show. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Ponto de arrecadação no centro de Marechal Rondon será desativado nesta segunda-feira. Reportagem, Michael Bicker.
Em Marechal Cândido Rondon, ponto de arrecadação de donativos para as famílias atingidas pelas enchentes do Rio Grande do Sul será desativado hoje. localizado na esquina das avenidas Maripá e Rio Grande do Sul, no antigo posto Centrão. O ponto de coleta entrou hoje no seu 17º dia. A ideia inicial de juntar forças e fazer a mobilização foi do empresário Cleberson Chu, que agradece a todos os envolvidos. Chu reforça que o povo do Sul ainda precisa de ajuda.
Cada um fez sua parte, a gente tem que entender também que meio de mês existe também essa preocupação na parte financeira de cada um, né? E enfraqueceu a parte de alimento. Tem uma carreta de água para chegar ainda, então nós vamos tentar fazer o embarque hoje de mais um veículo ou amanhã cedo e fazer o encerramento aqui nesse ponto aqui.
Quantos dias foram na totalidade e o que foi possível arrecadar e enviar para eles?
Foram 17 dias com o dia de hoje. Então amanhã, como a gente vai finalizar, vai dar 18 dias. Foram 16 veículos já carregados, que já chegaram no destino, mais um que está aqui hoje pronto para carregar, vai ser 17, fora mais um veículo com maquinário, né? Então, mas de mantimentos, entre água, alimento, roupa, vai ser 17 veículos saindo de Marechal Cândido Rondon.
Ainda há necessidade lá embaixo, né?
Muita necessidade, de alimento e produtos de limpeza.
O pessoal pode estar entregando aqui hoje, então,
hoje,
até as 16?
Pode até as 16 horas, onde a gente vai finalizar, porque nós temos que fazer uma organização para fazer o embarque no último caminhão.
Né? Ju, relacionado às pessoas que ajudaram, né? Teve muitas mãos envolvidas, muitas entidades, voluntários, né? Agradecer a quem nesse momento agora, Ju?
A todos. Não citando o nome de empresa, mas desde o empresário menor a grandes indústrias de Marechal, a população também, desde a pessoa mais simples que ganha seus dois salários mínimos e, com certeza, até o que ganha muito dinheiro, vamos dizer assim, agradecer realmente a todos envolvidos, tá? Indiferente se trouxe um fardinho de água ou um pallet de água, tá? Ou um feijão, um quilo de feijão de arroz ou 10 cestas básicas. Agradecimento realmente é a população e todos envolvidos, tá? Mão de obra aqui, no início não faltou, hoje tá faltando, nós estamos com poucas pessoas aqui para fazer o recebimento, né? Por isso que a gente vai encerrar, não é que eles lá embaixo não estão precisando muito, mas aqui faltou mão de obra, teve momentos que a gente ficou em duas pessoas aqui, então essa parte a gente está um pouco cansado, a gente tem nossas necessidades particulares também, mas a todos envolvidos, de certa forma, que foi de mão de obra ou doação, eu realmente sou muito grato, o povo está de parabéns.
Show, a gente sabe que não foi só Marechal Cândido Rondon, a micro-região também abraçou essa ideia.
Micro-região, teve municípios que mandaram direto, se basearam no nosso vídeo, começaram a arrecadar, faltou caminhão para eles também, a gente acabou enviando caminhão para eles mandarem para lá, mas todos os municípios ao redor de Marechal, tá, estão de parabéns nessa parte. Tô falando de Quatro Pontos, tô falando de Mercedes, tô falando de Guaíra, tô falando de Santa Helena, Entre Rios, Pato Bragado, tá? E sem contar os distritos de Marechal, que também se doaram de alguma forma, arrecadaram na sua comunidade e trouxeram para cá.
A gente sabe, quem conhece o Chu, né, o tamanho do coração, a disposição, né, parou a empresa dele por esses 16, 17 dias para estar aqui presente. Você esperava todo esse movimento? Se sente hoje realizado com a sua parte?
Com toda certeza. Como eu falei, pode ser que daqui 3 meses as pessoas esqueceram, mas não precisam lembrar de mim. Eu tenho quem vai lembrar. Então, isso é importante. Eu fiz a minha parte como cada um fez a parte, né? 7 dias hoje sem pisar na minha empresa.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bittar.
A Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.